Como eu havia anunciado no início, a gente vai conversar agora com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo, que já está aqui conosco no estúdio, para a gente falar um pouquinho sobre a Justiça do Trabalho nesse primeiro semestre e também, evidentemente, fazer uma avaliação aí na comparação com os semestres anteriores, mas também projetar o que a gente pode imaginar daqui para frente no que diz respeito a ações trabalhistas. Doutor Rossal, obrigado pela gentileza de vir até o estúdio conversar conosco. Boa noite.
Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimentar os ouvintes da Rádio Gaúcha, dizer que é uma satisfação estar aqui para trazer esclarecimentos, informações para a população a respeito da atuação da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Doutor Rossal, antes da gente entrar sobre o assunto principal da nossa entrevista, que é a Justiça do Trabalho em si, eu queria lhe perguntar, e essa é uma característica do programa, porque a gente tem um pouco mais tempo no final de semana de tratar de outros temas que não o tema principal da entrevista, então eu lhe pergunto, né? Teve umas duas semanas atrás, eu trouxe aqui no estúdio, convidei o primeiro colocado no concurso para juiz aqui na Justiça Estadual, Dr. Rodrigo, ele contou um pouco da sua trajetória. Eu sei que, evidentemente, a sua deve ser longa, né, no sentido do direito, mas de forma sucinta, como é que o senhor entrou na magistratura, como é que entrou no mundo do direito e principalmente do direito do trabalho?
Eduardo, eu entrei na Justiça do Trabalho com 18 anos.
Olha, como servidor. Como servidor.
Me formei em 1988. O concurso para juiz começou em 1989. Em 1990, eu tomei posse como juiz. Na época, fui o juiz mais novo da história do tribunal.
Quantos anos na época?
22 para 23 anos. Mas por uma circunstância. Antes da Constituição de 88, os juízes tinham que ter a idade mínima de 25 anos. E quando veio a Constituição de 1988, baixou para 21. E depois que veio a exigência dos 3 anos de atividade profissional, né, o que na prática as pessoas se formam e entram com idades um pouco maiores do que... Mas eu sou muito feliz como Sim. profissional, estou mais de 32 anos na magistratura, também sou professor na Universidade Federal, sou professor magistratura e magistério vêm juntas, né? Sou professor da UFRGS, e exerço o magistério há 32 de magistrado, 31
Como
de magistério.
Como é que concilia isso?
É a única atividade fácil, né? Que o juiz pode fazer, é ser professor,
eu
né?
Eu imagino que sim, mas eu digo, como é que concilia o tempo, né?
Organização, né? E elas se complementam, porque a magistratura dá experiência prática e isso a gente consegue trabalhar muito casos concretos em sala de aula. Uhum. E a sala de aula dá a visão teórica, que é importante para ter a visão geral. Eu vejo isso hoje na presidência do tribunal, a importância de ter a visão de todo o contexto, uhum. não só do direito do trabalho em si. Também fui professor de direito previdenciário, economia política na UFRGS, então isso dá uma visão geral e permite que a gente possa dialogar com vários setores da sociedade. Tem uma também a compreensão, o direito do trabalho é muito próximo do fenômeno econômico.
Claro. Né? Doutor Rossal, acho que a gente pode entrar agora em alguns números, né? E a gente tentar traduzir isso para os nossos ouvintes. Assim, a gente teve o pagamento de 2 bilhões em direitos reconhecidos em ações judiciais no primeiro semestre na Justiça do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, um crescimento de 82%. Na comparação com o semestre anterior. Por Sim. que desse crescimento exponencial?
Uma parte disso se deve à retração econômica da pandemia, portanto a base de comparação anterior foi bastante, vamos dizer assim, diminuída em função da pandemia, mas ainda assim essa distribuição de valores mostra o tamanho da justiça do trabalho do Rio Grande do Sul. Para a população ter uma ideia, assim, nós somos cerca de 247 juízes Sim. no estado, 48 desembargadores, são 132 varas do trabalho e 10 postos. Nós abrangemos todo o Rio Grande do Sul, não há um município do Rio Grande do Sul que não esteja abrangido pela jurisdição trabalhista.
No caso de vocês, as comarcas
podem ter mais de um município. Sim,
tá.
Pode abranger uhum. mais algumas. Por exemplo, Porto Alegre tem 30 varas, uhum. só em Porto Alegre, mas tem uma vara que pode atingir, por exemplo, Lagoa Vermelha atinge 20 municípios, uhum. né, para uma base de comparação.
Sim.
Mas a ideia é exatamente estar mais próximo da população. A segunda grande questão é o papel da Justiça do Trabalho de justiça social. essa é a vocação. Tão importante quanto criar riqueza é saber distribuí-la de uma forma justa. E nós vimos isso, por exemplo, na pandemia, a importância de manter as empresas vivas, né, trabalhando e funcionando, não podia simplesmente fechar tudo, mas ao mesmo tempo garantir a saúde das pessoas, o percebimento do salário, etc. Para ter uma ideia, o nosso volume de audiências de mediação durante a pandemia subiu 118%. Passaram em 2020 480 mil trabalhadores pelas mediações da Justiça do Trabalho e em 2021 520 mil. Quase 1 milhão de pessoas foram beneficiadas para tentar salvar emprego, que não tivesse despedidas em massa, negociar essas coisas. Aliás, esse é um papel coletivo da Justiça do Trabalho, que não é aquela reclamatória do dia a dia ali da senhora que entra com ação contra a padaria, o outro contra o supermercado ou contra uma metalúrgica.
Aliás, aproveitando, só lhe interrompendo, sobre as mediações ainda coletivas entre os sindicatos de trabalhadores e os empregadores, como é que funciona essa mediação e qual o êxito delas?
Nós temos uma forma muito simples, basta entrar no site da Justiça do Trabalho, vai abrir uma coisa, faça aqui o seu pedido de mediação. A nossa média de atendimento é 48 horas, né? Marcação de audiências. Às vezes, na pandemia, eu fui o vice-presidente do tribunal, nós fazíamos, às vezes, a marcação entrava de manhã, fazia audiência no final da tarde. Né? Conseguimos fazer isso. Ainda hoje isso funciona, mesmo que já tenhamos superado esse momento, as mediações são bastante eficazes e é uma forma pré-processual de resolver conflitos coletivos, despedidas coletivas, greves, né? Que é uma área de atuação específica da Justiça do Trabalho. Mas a importância também, Eduardo, é salientar para a população o equilíbrio, né? Das pessoas, do tipo de pessoas. Hoje, 52% das empresas procura a Justiça do Trabalho para essas mediações e 48% são trabalhadores, ou seja, é muito equilibrado. 52, 48 está muito bom. Podia ser o contrário, que estava bom também. Pois é. Mostra que a Justiça do Trabalho é bastante respeitada pela comunidade econômica do Estado do Rio Grande do Sul. E nós nos orgulhamos muito disso, porque o ramo do Poder Judiciário, a base é o equilíbrio.
Tem um dado interessante, que quando a gente faz essa contabilização aí dos valores pagos, tem uma reversão de 279 milhões aos cofres públicos também em contribuições previdenciárias, imposto de renda e custas. Ou seja, isso é resultado da condenação, né? E desses impostos que não foram pagos lá na origem e depois do julgamento, eles entraram nos cofres públicos, o que também é importante.
É, e mais do que isso, essa é a parte sadia da economia, a economia formal. Quando eu tenho uma relação de trabalho e gera contribuição previdenciária, gera imposto de renda, eu tenho a economia que funciona. Né? Há um efeito reflexo disso, que é o combate à concorrência predatória. Porque se eu tenho duas empresas que fazem a mesma coisa, uma cumpre a legislação trabalhista e a outra não cumpre, essa aqui tem uma concorrência desleal com a outra. É a mesma coisa, por exemplo, do que produtos piratas. Né? Se uma paga royalties e respeita todo o direito de marcas e patentes e a outra não paga, né? Eu tenho um efeito predatório na economia. Então, o direito do trabalho, ele também funciona como um elemento regulador da economia formal. É positivo, né? Para eu desenvolver um país, eu preciso de economia formal, tanto na área trabalhista, na área tributária, na área de contribuições previdenciárias. Eu não posso ter as pessoas sem uma previsão do que vai acontecer no momento que eu mais preciso, que é a doença e a velhice. Por isso a importância também do direito previdenciário. O direito do trabalho é irmão do direito previdenciário. Boa parte das causas trabalhistas tem reflexos previdenciários. Então, nesse sentido, a Justiça do Trabalho tem um fator social muito maior do que as pessoas conhecem, de pacificação social, de segurança, de formalização das relações econômicas e de dignidade das pessoas. Né? Eu quero tanto empresários quanto trabalhadores. Isso é importante ressaltar para a população.
Claro. Eu quero tratar com o senhor mais para o final, vou deixar essa parte mais para o final. O senhor falou dessa questão aí de que tem que ter essa, digamos assim, esse equilíbrio, né? Mas eu quero tratar mais para o final com o senhor sobre essa questão aí das leis trabalhistas, e que existe lá uma máxima ou uma mínima, né? Depende do ponto de vista, de que o rigor da lei trabalhista pode gerar desemprego. Então eu vou querer ouvir o senhor mais para frente sobre isso. Okay. Mas antes eu quero ouvir o senhor sobre a questão dos acordos. que isso chama atenção na Justiça do Trabalho. Pelo levantamento que se tem, fornecido pela assessoria de imprensa do TRT aqui, sobre os acordos, foram 46% das ações judiciais que terminaram em conciliação. Queria uma avaliação do senhor sobre isso.
É o índice mais alto do judiciário.
Pois é.
O direito trabalhista, né? A Justiça do Trabalho tem uma tradição de acordo. Nós chegamos, um dos princípios do processo do trabalho, que vem lá da CLT, um artigo específico da CLT 664, é o princípio da conciliação. E há uma cultura de conciliação, tanto dos trabalhadores, dos sindicatos, quanto dos empresários, de antes de ir para a sentença, se fazer no mínimo duas tentativas de conciliação. E agora nós temos desenvolvido, nos últimos anos, os centros de conciliação, chamados SEJUSCs, onde nas principais cidades nós temos estruturas específicas, com treinamento específico, tanto de juízes e servidores, e inclusive em parceria com a advocacia, para fazer essa cultura do acordo. Não é apenas o acordo, há técnicas de acordo para isso, são acordos centrados na realidade, não é simplesmente o meio termo, um pediu 100, o outro ofereceu 10, ali está no meio, não. Nós fazemos acordos com base na realidade. Os juízes têm conhecimento técnico para orientar a população do que seria, inclusive olhando a jurisprudência do tribunal, dos tribunais superiores, você faz um aconselhamento técnico, né? Não se induz, mas se diz, olha, as probabilidades são essas. E os nossos índices revelam a eficácia dessa medida. Há uma outra vantagem do acordo. Primeiro, para a sociedade, porque ele faz circular os valores mais rapidamente. Segundo, as pessoas que fazem um acordo, os dois saem satisfeitos, né? É. Porque o empresário fica tranquilo, porque não tem risco, o trabalhador sabe que vai receber, e a grande maioria dos acordos são cumpridos. O nosso índice de inadimplência nos acordos é muito pequeno. Mas para a instituição, o acordo também tem outra vantagem.
Desculpa interromper, quando o senhor diz índice de inadimplência, o senhor se refere que alguns acordos eles são de forma parcelada?
Exato. Então pode acontecer que a empresa diz assim, eu vou fazer um acordo de 15 mil, 5 parcelas, etc e tal, e paga as duas, três primeiras e não paga.
Entendi.
Isso acontece, mas o nosso índice é muito pequeno, é menor que 10%. Portanto, os acordos são basicamente cumpridos, porque eles dão essa segurança que as pessoas precisam, segurança, previsibilidade e estabilidade. Então, faz circular isso, mas para a instituição também é bom, porque são menos atos processuais. Um acordo termina o processo. Então, é menor número de recursos, menor número de atos de execução compulsória, etc. Então, toda a sociedade ganha, porque o Poder Judiciário ganha em eficiência e a sociedade ganha em eficiência econômica e segurança e cumprimento do que foi tratado.
Sobre essa questão de tempo, celeridade, eu lhe pergunto, quanto tempo dura uma ação trabalhista aqui no Rio Grande do Sul? E se a gente pudesse, eu não sei se o senhor tem essa informação, né? Se pudesse comparar com outros estados, assim, é uma média meio igual?
O tempo médio no Rio Grande do Sul, em primeira instância, ou seja, do momento que eu ajuizei a ação até a sentença do juiz, são 326 dias, é menos de um ano.
Tá.
Né? Isso entra os processos que eu posso fazer acordo na primeira audiência, até aqueles processos que eu tenho a instrução, ou seja, ouvir testemunhas, fazer perícias e prova. A média, 326 dias. Se houver recurso para o tribunal, em segundo grau, segunda instância, né, não ficou contente com a sentença do juiz, recorre para o tribunal aqui em Porto Alegre. São 197 dias. Portanto, somando os dois, dá menos de dois anos.
É
um tempo,
célebre,
Eduardo, considerado excelente, inclusive para padrões europeus. A média, né, do padrão europeu das partes especializadas da Justiça do Trabalho é um ano por grau de jurisdição. Nós temos menos de um ano por grau de jurisdição. É claro que, eventualmente, algum ouvinte pode dizer, ah, não, mas o meu processo está parado lá há cinco anos, etc. Ocorre. Né? Porque tem uns que vão muito rápido e algum que outro, e é por isso que nós temos os nossos sistemas de controle para que isso não ocorra. Há uma coisa que eu preciso falar.
Sim.
Os processos que vão para a instância superior em Brasília demoram mais.
Sim,
porque são processos mais complexos, o Tribunal Superior do Trabalho tem
um número
enorme de processos,
claro.
Então esses demoram mais.
Mas quando o senhor deu essa média, o senhor não falou sobre o trânsito em julgado, o senhor disse sobre a conclusão até o segundo grau.
Até o segundo grau.
Tá, né? Entendi.
Mas a nossa média hoje, para Brasília, nós tínhamos, por exemplo, aqui no nosso despacho de admissibilidade, era de 2 anos e meio, caiu para 90 e poucos dias. Também nós aproveitamos a pandemia para colocar em dia o serviço.
E são muitas as ações que acabam indo para Brasília? Se a gente pudesse botar em média, percentuais assim.
No Rio Grande do Sul, cerca de 3.500 processos por mês.
Mas por vão mês. Botar o quê? 5%? 10%?
Não. 0, alguma coisa.
Zero alguma coisa que
porque
sobe.
São processos extraordinários. Entendi. De complexidade extraordinária. Tá. Né? A grande massa dos processos, a metade é por conciliação, a outra metade é resolvida ou na primeira instância ou no tribunal. Porque também tem os custos processuais, tem que fazer depósito, não é qualquer um que consegue recorrer para Brasília. Recurso de revista que nós chamamos de recurso de revista, é muito mais complexo juridicamente. Uhum. Então a grande massa dos processos é resolvida em primeira e segunda instância aqui pelo Rio Grande do Sul, o que é muito bom. Significa que o tribunal conhece a sua comunidade e resolve os problemas dentro da sua comunidade.
O sinal marcou 9 horas e 45 minutos. A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o desembargador Francisco Rossal de Araújo. Doutor Rossal, o que que foi feito durante a pandemia e que serviu de exemplo e que vai continuar sendo executado pelo TRT?
O Tribunal Regional do Trabalho já tinha, quando ocorreu a pandemia, no início de 2020, 100% de seus processos em meio eletrônico. Portanto, a pandemia nos pegou já com alguma experiência de processos eletrônicos. E claro que, como toda a sociedade, nós sofremos o impacto, né? Mas a reação foi mais rápida e mais eficaz em termos de não deixar os processos parados. É claro que nós ainda temos um déficit. Né? Alguns processos, alguns atos processuais não puderam ser praticados, por exemplo, algumas audiências que tem que ser presencial, uhum. E o juiz tem que ouvir testemunha, etc e tal, tiveram de ser paralisadas. A nossa ideia é que até o fim deste ano a gente consiga colocar em dia 80, 85% desses processos, né? Nós temos cerca de 130 mil atos processuais represados da pandemia, é bastante. Mas até o fim do ano a nossa expectativa é que mais de 80% dessas audiências atrasadas vão ser recuperadas e colocadas em dia. Uhum. Nós estamos fazendo num primeiro momento, comentava contigo antes da entrevista formal aqui, vamos dizer assim, abrir a casa, né? Deixar correr o ar, entrar o sol, né? Que nem depois de dias de chuva que a gente dá aquela limpeza, etc e tal. Então a nossa ideia é que o volte a funcionar espontaneamente. Então nós estamos incentivando nossos juízes, nossos servidores, temos um excelente relacionamento com a Ordem dos Advogados, né? Funcionando em regime de colaboração, mutirões, etc e tal. Nós esperamos que isso já está dando, os números estão mostrando. No primeiro semestre são distribuir 2 bilhões em meio ano, são números espetaculares. Uhum. Né? Não é falsa modéstia, mas são números maravilhosos no sentido de que está funcionando a Justiça do Trabalho. Mas nós sabemos ainda que tem muita coisa a ser feita e, à medida do possível, então, num primeiro momento, vamos trabalhar com o lado positivo das coisas. Vamos incentivar. O que não funcionar aí vai a cobrança mais direta.
Mas em termos de tecnologia, de utilização dessas ferramentas que a gente tem à disposição e que se aperfeiçoaram até durante a pandemia, ou além disso, daqui um pouco até não se aperfeiçoaram, existiam, mas a gente que não operava, isso deve continuar. Por exemplo, audiências no interior, ou alguém que é do interior tem que vir à capital, alguém que é da capital tem que ir ao interior ou para outro estado, como é que vai ser?
Exato. Nós estamos, por exemplo, os atos processuais que puderem ser praticados pelo meio telepresencial e que está dando certo, o juiz, por exemplo, tem uma boa inserção na comunidade, tem junto com os advogados e com as partes, com os sindicatos, com as associações patronais, estão funcionando, nós vamos manter. O problema são aqueles atos que precisa ter a presença do juiz. Pois ou é. Seja, o tribunal vai caminhar, como toda a sociedade, para modelos híbridos. Tá? Vou dar um exemplo concreto. As nossas sessões no tribunal, a tendência é manter grande parte telepresencial. Porque funciona bem. Né? Eu não preciso, por exemplo, sou um advogado do interior, não preciso me deslocar até a capital, como era antigamente, para que a pessoa venha fazer aqui e fica 15 minutos, faz a sustentação oral e vai embora, com gastos. Então ele faz lá da cidade dele, né? E
mas isso é
funciona...
mais segundo grau ou primeiro grau também?
O segundo grau em grande parte. O primeiro grau, as audiências de conciliação, por exemplo, podem ser telepresenciais. Agora, audiências de instrução, né? Que tem que ouvir testemunhas, etc. e tal, algumas podem ser telepresenciais, outras, quando for necessário, serão presenciais. Ou seja, nós temos que aprender, porque realmente a pandemia nos trouxe muitas experiências novas. O que vai ficar é o que funcionou bem. O que não funcionou bem, nós voltaremos ao modelo presencial, mas com a cabeça aberta, olhando para o futuro.
Doutor Rossal, a fase da execução na Justiça do Trabalho é uma fase muito importante, a fase do momento do dinheiro sair, né? Quais são os métodos que a Justiça do Trabalho utiliza para que isso realmente resulte no pagamento da pessoa, né, que está sendo eventualmente condenado através de um... Eu não sei se a execução também é através de acordo ou não.
Sim, o acordo não cumprido pode levar à execução forçada.
Perfeito. Quais são os métodos utilizados para que isso, digamos, seja mais célere?
Basicamente, as leis brasileiras, vou falar no sentido mais leigo, eu primeiro tenho que quantificar a execução. Por exemplo, o juiz condenou em horas extras. Quanto dá isso? Então, a fase preparatória nós chamamos de liquidação de sentença, tornar líquido, né? Foi condenado em equiparação salarial. Eu preciso, então, chegar primeiro no valor. Então, essa primeira fase é uma fase cartorial. Funciona, ou seja, nós podemos atuar bastante no sentido de reduzir prazos, melhorar o desempenho dessa fase, porque depende, basicamente, da estrutura da Justiça do Trabalho. São cálculos, perícias, etc. e tal. Depois que é quantificada, aí vem a fase que o direito toca a realidade, a economia. Aí eu tenho que mandar, por exemplo, um mandado de citação e vai fazer a penhora de bens. Ah, aí entram problemas, por exemplo, que são fora do tribunal, como a crise econômica. Se os devedores desapareceram, não tem bens, eu não tenho como executar. Então, essa segunda parte nós chamamos de fase de execução, ela é coercitiva, né? Claro que nós temos mecanismos bastante modernos de execução, por exemplo, há uma série de mecanismos eletrônicos, a penhora online, convênios, por exemplo, com o Detran, né, com os cartórios de registro de imóveis, etc., para apontar. Nós temos centrais de execução, centrais de inteligência de execução. Agora, a partir da semana que vem, nós faremos um projeto específico que já está, vai ser implementado, de treinamento dos oficiais de justiça apenas para questões eletrônicas, né? Para fazer essa busca de bens, etc. e tal, que é a forma que nós temos de agilizar este processo, né? Que nós chamamos que é a fase coercitiva. Sim. Depois ainda tem uma fase que é utilizada em casos extremos, que são os leilões judiciais, que é quando aí sim a empresa tem os bens penhorados, elevados a leilão, né? Mas que hoje, por exemplo, com os meios eletrônicos, o mais eficiente são as penhoras online, né? Que funciona nessa fase, que quando não há pagamento espontâneo. É claro que, eventualmente, tem empresas que fecham, ou devedores que se escapam e não têm o pagamento. Isso é normal em qualquer ramo do Poder Judiciário, infelizmente, isso ocorre. Mas a instituição procura fazer que o processo de execução funcione da maneira mais rápida possível e mais eficaz possível. Mas é óbvio que tem um momento que isso toca na economia real, né? Se não existe bem, por exemplo, a falência.
Pois é.
Né? Faliu a empresa, não tem bens, né? Aí fica o prejuízo.
A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial, a gente vai até às 10 horas da noite com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o TRT Gaúcho, desembargador Francisco Rossal de Araújo. Doutor Rossal, esse não é um tema novo, mas eu acho que vale a gente reforçar para as pessoas que não estão tão familiarizadas. Eu venho fazendo reportagens sobre isso ao longo dos últimos anos, sobre a reforma trabalhista. Isso acabou refletindo no número de ações, né? Num primeiro momento, uma redução drástica de um ano para outro, depois até subiu um pouquinho. E não sei exatamente como é que está agora em 2022, na comparação com 2021, mas eu lhe pergunto de forma objetiva, assim, e até para que os nossos ouvintes tenham esse conhecimento, por que dessa redução de processo?
A reforma trabalhista foi no final de 2017.
Isso.
Nós tínhamos no Rio Grande do Sul cerca de 140 mil processos ajuizados por ano. No primeiro ano tivemos uma queda de um pouco mais de 20%. Né? em função de questões que a população conhece, de mudanças dos critérios de cobrança de custas, dos próprios trabalhadores, etc. Eu não vou entrar no mérito, porque são matérias jurisdicionais, mas basicamente aconteceu isso, uma queda de 20%, mais de 20% no primeiro ano, uma leve recuperação no ano de 2019, e aí tivemos a pandemia. A pandemia também fez uma redução no número de processos, né? Então, nós chegamos a uma casa de 140, caímos para 110, 108 mil, subiu um pouquinho para 112, 113, e na pandemia caiu novamente para casa um pouco mais de 100 mil processos, que é a realidade que nós temos hoje, né?
Voltaremos ao patamar de 2017? Ou
não necessariamente, porque, por exemplo, se a economia se recupera, há uma tendência de ter menos audiências. Há o fluxo normal, né, que é normal que tenham conflitos trabalhistas em uma sociedade. Esse fluxo pode ser, vamos dizer assim, aumentado ou diminuído de acordo com fatores econômicos e de acordo com fatores de eficiência do próprio tribunal. Porque se o tribunal é eficiente, ele tem um efeito didático na sociedade. Ou seja, sabendo a pessoa que vai ser condenada se persistir naquele erro, os empregadores se programam para não mais fazer aqueles erros e tenham um cumprimento espontâneo da legislação. Esse é o papel de qualquer tribunal em qualquer lugar do mundo, né? Além do efeito direto, né, tem a questão do efeito pedagógico para a sociedade, que mais ou menos é um sinal. Não faz isso porque haverá punição, né? Isso sempre foi assim na história da humanidade, o papel de um tribunal. Então, nós temos esse efeito pedagógico que pode. Então, são vários fatores. Em geral, eu acredito que nós tenhamos uma estabilidade entre 110, 120 mil processos, que é melhor que a média histórica do Rio Grande do Sul. Eu posso citar, por exemplo, antes dos planos econômicos, dos anos 80, anos 90, nós tínhamos 20 mil processos.
Ah, sim. Né?
E teve aquela explosão. Chegamos à casa de 100 mil quando vieram o plano cruzado, o plano Funaro, aquelas coisas mais antigas.
São situações que desencadeiam tipo de ação.
Mas ali,
né?
naquela época de hiperinflação nos planos econômicos, que houve uma explosão de processos na Justiça do Trabalho por questões de instabilidade jurídica geradas pela alta inflação. Na verdade, Eduardo, que eu acho que é importante, o nosso pior inimigo da economia é a inflação. A inflação é o pior dos males econômicos. Ela atinge a todos, ela atinge os trabalhadores, atinge os empresários, atinge as donas de casa, as grandes indústrias, as pequenas, a população em geral. E não tem, né, nem questão ideológica. A inflação é inimiga de todos. E ela se reflete na Justiça do Trabalho. Eu vejo isso nas nossas negociações coletivas. Porque uma coisa, por exemplo, é eu repor salário com uma inflação de 3% e outra com 12%.
Pois
é muito mais difícil. Então todos temos que nos unir contra a inflação.
Eu tenho mais 3 minutos com o senhor e eu queria lhe perguntar, há uma tentativa de vincular, o que eu já havia falado antes, né, para a gente encaminhar o encerramento, de vincular o rigor da legislação trabalhista ao aumento do desemprego. Existe essa relação, doutor?
O desemprego tem causas econômicas. Né? O desemprego pode ser o chamado desemprego friccional, o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Friccional é a rotação normal. Né? As pessoas entram e saem de empregos, isso dá uma média de 3, 4%, é normal. Uma sociedade que tem 3, 4% de desemprego, ela está em pleno emprego. Pessoas pedem demissão, vão viajar, mudam de vida, tem justa causa, tá. Depois tem o desemprego conjuntural, crises econômicas, uma guerra, por exemplo. Sim. Uma conjuntura, a pandemia, é um desemprego de uma conjuntura. Aqueles postos de trabalho não foram eliminados. E nós temos também o desemprego estrutural, que é aquele que é definitivamente, por exemplo, os bancários na década de 90, mais de 400 mil postos de trabalho foram extintos absolutamente. Não vão voltar por conta da informatização, etc. Na verdade, a legislação trabalhista, ela funciona num pequeno espaço do desemprego, quando ela é draconiana, vamos dizer assim, ela pode gerar uma retração de emprego. Mas, na verdade, o desemprego, a grande causa é uma causa econômica. Nós tivemos, há épocas de expansão econômica, diminuímos o desemprego e a CLT tem 80 anos.
Sim.
Né? Ela está aí firme e forte. Exato. Teve pequenas alterações, o pessoal fala muito da reforma trabalhista, mas o efeito no desemprego não se fez sentir. Sim. Então, o desemprego, acho que a população tem que saber disso. A legislação trabalhista, ela tem uma outra natureza, que é de justiça social. Nós não desenvolvemos um país sem equilibrar a criação de riqueza com a distribuição da riqueza. E esse é o papel do direito do trabalho. Ajudar as pessoas a terem um mínimo de dignidade, terem o seu descanso no fim de semana, as suas férias, e também as empresas terem condições de trabalhar com segurança e focar no que realmente interessa, que é produzir mais, melhor, e todos serem beneficiados pelo fenômeno de uma economia forte, equilibrada e justa.
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo, obrigado pela gentileza de vir até o estúdio conversar conosco. Boa noite para o senhor, boa semana, e também agradeço ao Gabriel da assessoria de imprensa aqui do TRT, que veio com o senhor também aqui no estúdio.
Eu agradeço a oportunidade, queria fazer uma homenagem a todos os meus colegas juízes, a todos os servidores do tribunal, dizer que é uma honra ser o presidente do tribunal, fazer uma homenagem a todos que militam na Justiça do Trabalho, os advogados, peritos, os procuradores do Ministério Público do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma instituição forte, é uma instituição que honra a tradição do Rio Grande do Sul e que está aqui para servir a população.
Tá certo. A gente tem agora o Notícia na Hora Certa, temos intervalo.